Norma Urbana Culta, bobina número 109. Inquérito número 292. Identificação do texto. Diálogo entre informante e documentador. Tema 4. A casa. Número do informante 359. Informante sexo feminino, 57 anos. Documentadoras Elsa e Mônica. Data 6 de fevereiro de 76. Duração do inquérito 40 minutos. Localização: pista 1, de 572 a 1292 giros. Gravador Sony Omatic, tape recorder TC-105, número 164.418. Condições técnicas do registro: normais. Dona Dila, gostaríamos que a senhora falasse sobre a sua casa aqui no Horto.
A minha casa aqui no Horto é agradável. É muito ampla, muitos cômodos. E vivemos aqui numa largueza até demais para duas pessoas como estamos hoje, né? Eu posso dizer mais. Uma casa tão grande assim, a gente não tem muito mais o que dizer, né? Hoje, com dificuldades de empregadas. E estou sozinha, hoje estou sem ninguém, com muito trabalho, né? Mas a gente vai levando.
Quantos cômodos ela tem?
Olha, incômodos mesmo, se for contar, eu acho que tem uns 20 ou mais. São três pavimentos, né? E são quatro quartos, escritório e salas. Salas de jantar, salas de estar, copa, cozinha, dois banheiros e terraços. E depois ainda a parte do porão, lavanderia, duas garagens. Casa bem grande, esse parque todo que você viu. Isso. Essa é a nossa casa.
E os terraços são unidos, né? Em volta da casa.
Não temos um terraço aqui, duas partes, temos um outro pequeno do lado, em cima tem dois terraços. É uma casa ampla, boa, muito bem construída, né? Uma casa bem antiga já, uma construção muito bem feita.
A senhora tem preferência por algum tipo de material para construção, acabamento?
A minha preferência é pelo moderno, viu? Adoro o moderno. Você, como o apartamento que estamos, já concluímos até a ornamentação, a decoração, ele é todo moderno. Agora, a parte de móveis, eu prefiro o estilo europeu. Ou então, uma mistura assim do antigo com o moderno, quebrando com bastante quadros, bastante vida nas paredes, né? Eu não gosto, por exemplo, de carpete. Prefiro tapete, tapetes diferentes, né? Para alegrar mais. Essa é a minha preferência.
E quanto à madeira?
O lambri nas paredes. Eu acho muito prático, acho até bonito mesmo, mas precisa ser um lambri, uma madeira mais escolhida, né? Essa madeira, por exemplo, destas salas, não são do meu gosto. A madeira não é bem escolhida, é manchada, né? E lugares dos quadros, percebe que onde tinha os quadros ficou diferente. Agora, um lambri assim, uma cor bem feita, como hoje em dia estão fazendo, de eucatex, esses são os padrões bonitos de madeira. Então, esse eu acho muito bonito. E também gosto daquela forração de cortiça. Acho que fica muito bonito, enfeita muito.
E quanto à parte de iluminação das casas, qual é o seu gosto?
Ao meu gosto, foi o que eu fiz no meu apartamento agora. Eu comprei os lustres da sala, tanto para a parte de sala de jantar como sala de estar, em bronze e pedras. Aliás, ficou muito interessante. E a maior parte das lâmpadas é de mesa. Pouco se usam as luzes. Lâmpadas de mesa também em bronze, com as cúpulas de vidro, é o que eu acho muito, muito bonitas. E com essa parte ficou. Achei que eu tive. Tive gosto para fazer decoração, eu mesma fiz. Aliás, fiz tapeçaria, coloquei na parede, uma tapeçaria muito complicada, coisa que eu fiz de uma revista que eu trouxe da Europa. Acompanhei, fiz uma espécie de uma chapeleira. E ficou interessante mesmo, as pessoas que já viram gostaram demais. Bordei também as cadeiras. Forro para as cadeiras tipo europeu, então bordei o forro, tipo gobelé, bordado gobelé. E tenho os meus quadros, que são a minha escapada um pouco da realidade, né? Fuga da realidade. Eu costumo copiar o natural, costumo. Também, às vezes, quando gosto de um quadro e quero uma reprodução a óleo boa, eu mesmo faço a reprodução. E assim eu tenho diversos quadros e agora estou partindo um pouco para fazer alguma coisa do moderno, embora sem ser esse moderno que a gente não entende muito, né? A gente não sabe se o quadro está de ponta cabeça ou não. E de modo que assim eu me distrai um pouco.
Em que lugar da casa a senhora pinta, se dedica a esses trabalhos manuais e às pinturas?
Eu tenho meu quartinho ali, naquele hall, ali embaixo da escada. Ali eu reservo meu cantinho para isso.
Essa boa iluminação, né?
É, ele tem uma iluminação direta, né? A janela abrindo logo do lado. E eu, então, posso me dedicar bem.
As outras casas do Horto, Dona Adila, regulam com essa em tamanho e proporções ou não?
Olha, tem uma aqui logo perto, que é ocupada também por um técnico. Essa daqui deve, agora, depois de uma reforma, deve regular em tamanho, embora não tenha diversos andares. Era uma casa mais modesta e que agora foi aumentada. A casa do diretor-geral é muito maior do que esta. Mas muito maior, é imensa, tem muito mais cômodos, né? E tem outras casas grandes também, mas no geral, fora dessas, eu acho que umas 5 ou 6 casas grandes. As outras são mais modestas, são para operários, para escriturários. De acordo com a função, a casa é maior ou é menor.
Quantas são ao todo?
Olha, não tenho, assim, ideia de quantas seja, né? São bastante, viu?
A senhora já acompanhou de perto a construção de uma casa, de um apartamento?
De perto eu não pude acompanhar a construção do nosso apartamento, não, porque a gente está aqui e ele lá em Santana, né? Mas, mais ou menos, a gente de vez em quando ia dar ver um pouco como é que eram as obras e tal, mas não deu para acompanhar.
Além da casa aqui no Horto e o apartamento de Santana, a senhora tem alguma casa no campo ou em praia, assim?
Ainda não tenho. Eu tenho terreno no interior, mas casa, assim, não dá, ainda não deu para comprar, não.
Gostaria de construir?
Não, eu gostaria de ter um apartamento no, assim, no, na praia, que é uma coisa que faz muita falta para a saúde da gente, né? Um ar puro, o ar iodado da praia, tudo isso, o sol, né? E que a gente aqui pouca oportunidade tem, né?
É verdade. E assim, na praia, como seria a decoração do seu apartamento?
Aí seria mais simples possível. Seria uma decoração bem fácil da gente limpar, da gente trazer em ordem, sem complicação. Quer dizer, tapete nenhum, o chão assim bem, bem, talvez até lajota, chão, paredes com pouca decoração, móveis também muito simples. Esse seria o meu gosto, rendas, né?
Que partes da casa a senhora faz mais uso, normalmente, na vida diária?
São as aqui, as salas, a copa, quarto, banheiro, a parte de hóspede, tudo isso, a gente pouco usa, né? Mas é pra, no momento de limpar.
São grandes as partes de hóspede?
São bem grandes.
É.
São dois quartos para hóspede. O banheiro e temos ainda a saleta.
E as dependências de serviço?
Dependências de serviço são boas aqui. Tem uma lavanderia boa, uma sala de passar roupa também boa. E é bem iluminada. Muito, a casa é muito boa, viu? Boa mesmo.
Contém dependências para empregados também?
Ah, sim, tem. Passando a cozinha, tem uma entrada para um quarto de empregado e tem também os sanitários.
São amplas ainda, estilo antigo, né?
É, tudo estilo antigo, tudo muito grande, tudo de taco, né? Estilo bem antigo.
É confortável.
É.
Em que local da casa a senhora pessoalmente prefere colocar um jardim?
Em que lugar da casa? Olha, eu prefiro, sendo numa casa pequena, eu prefiro ter minhas miscelâneas dentro, na sala de estar. Eu acho que faz falta para a vida o verde, né? E na área de serviço eu gosto de ter vasos com plantas, vasos pequenos com plantas miúdas, com flores. Agora, numa sala, numa casa grande como esta, eu prefiro o jardim mesmo, no terraço, ir lá para fora, lá para diante, para alguém cuidar.
Dá muito trabalho.
É, dá muito trabalho. Isso daqui dá muito trabalho. Eu tenho aqui 3 árvores que eu estou procurando ver se consigo fazer anãs. Uma cabriúva, um ipê e mais um... Porque a árvore solitária do... Como é que se chama? Aqueles bem grandes que existem, solitários no, na mata. Eu tenho um no vaso, aqui no terraço. E eu, então, procuro machucar as raízes. A moda japonesa, né? De fazer árvores anãs. Machuco as raízes, tiro um pouco do vaso, corto aquelas pontas e estou sempre tirando as pontinhas para conseguir que ela não cresça muito, para não... os brotos vão ficando miúdos, né? Cada vez com menos força, para ver se a árvore, se eu consigo. Mas parece que não estou conseguindo, porque a brotação está sendo muita, viu?
Mas deve ser um processo demorado.
É demorado, mas esta cabriúva que eu tenho aqui na entrada, ela já tem uns 12 anos e ela continua com vontade de crescer. Agora, o ipê também não está dando muita esperança, não. Ele quer ir para frente sempre, quer crescer.
A senhora poderia nos descrever a fachada do seu apartamento novo? Em linhas gerais.
Meu apartamento, a fachada, ela tem uma parte toda de pastilhas, em marrom e bege, que é a parte saliente da sala de estar. E depois é todo pintado de cinza claro, o resto do prédio, e com as janelas dos 3 quartos. Tem 22 andares, e embaixo a portaria, ainda não está decorada, por sinal, mas temos um jardim com os canteiros elevados, em forma de retângulos, que eles estão fazendo uma decoração muito bonita, por sinal. E a fachada é simples, não tem. Não é muito rebuscada, não.
E que tipo de portas e janelas a senhora prefere?
Eu desejava ter posto nesse apartamento as janelas as mesmas, como estão, assim, de esquadrias de alumínio. Mas as portas eu gostaria que fossem de madeira mesmo, maciça, que eu gosto muito, mas a madeira no seu tom exato, sem pintura, apenas com leve verniz, ou quem sabe até enceradas, para não tirar a cor. Mas não foi possível, eles não quiseram trocar, e agora nós vamos ter que fazer isso com o tempo. Colocar as portas de madeira.
Portas de madeira maciça trabalhadas ou lisas?
Com almofadas, né? Essas tipo de almofada, como aquelas assim. E às vezes, talvez, com um pouco mais de trabalho. Geralmente é o tipo europeu que a gente tem para pensão, né? Gosto muito.
E tipos de fechadura? Deve gostar daquelas
fechaduras sólidas, aquelas de bronze, que eu acho lindas. Com as maçanetas trabalhadas, acho muito bonito.
Conseguiu pôr lá?
Não pus porque não mexi nas portas ainda, né? Mas pretendo, com o tempo, modificar, se Deus quiser.
Senhora, poderia descrever os elementos da sua sala? Os elementos que compõem a sala?
Da onde?
Pode ser daqui ou do outro apartamento, só para citar.
Porque daqui nós estamos com uma sala muito desfalcada. Não temos quase nada. Agora, lá no nosso apartamento, eu tenho um conjunto de cadeiras e mesinhas, as cadeiras bordadas, a mesinha redonda com abajur, um tapete português que eu trouxe quando estive lá. Fazendo um pouco de estudo de resinagem também, né?
Então,
arraiolo? Aqui é o teu pudo mesmo, não é arraiolo, não. Eu acho que é Smirna, né? Chamam aquele pudo. Os outros tapetes, na parte do jantar, nós colocamos móveis. Talvez seja mais ou menos o estilo colonial, mas um pouco mais rebuscado do que o colonial brasileiro. Um pouco mais de trabalho, né? É tipo arca. A mesa redonda com cadeiras austríacas. Tapete de pele de carneiro. Na parte da sala de estar também. Tapete de pelo de carneiro e as poltronas formando em forma de meio círculo de um lado e de outro da sala, com um móvel rústico, que é o nosso bar, assim, com figuras de... seriam gênios, talvez, ou talvez gigantes, que são miniaturas ali entalhadas. Mas bem rústico.
Que lindo. E no quarto da senhora?
O nosso quarto é laqueado, é um laque em branco, a cabeceira da cama em palhinha, com partes em dourado, e apenas temos a cama, dois criados, um espelho grande na parede com o console de mármore, uma mesinha redonda de mármore, uma poltrona e a cômoda. Os armários são embutidos. O banheiro já é anexado, né, ao quarto.
E no quarto de hóspedes?
O quarto de hóspedes é mais... hoje usamos como um quarto, vamos dizer, de som e imagem, né? Onde pusemos televisão, pusemos rádio vitrola. E aí, então, temos um sofá que se transforma em duas camas, podendo ser uma cama também de casal, ou então duas camas de solteiro, e uma estante com os livros.
Que sofá moderno, eu não conhecia assim.
É. Ele vê, tem uma forma, tem rodinhas a parte de baixo, então encaixa embaixo do sofá. Quando a gente quer formar a cama de casal ou duas camas que seja, puxa aquela parte de baixo, levanta as pernas, forma então a outra cama que pode ser unida à parte do sofá, então fica uma cama só. Separando, são duas camas de solteiro.
É prático.
É, muito prático.
E a sua cozinha lá? Que elementos possui?
Tudo em fórmica, armários todos na parede, mesinha já na parede também, a pia também em mármore com armário de fórmica embaixo, fogão, geladeira, e só isso.
E aqui, como é que é? Mais ou menos semelhante?
Não, aqui é mais, está mais para trás um pouco, porque não temos armários embutidos. Aliás, tem um que foi feito depois de pronta a cozinha. E tem armário de aço, tem uma mesa de mármore também na parede. Mas tudo já muito gasto. O tempo já levou muita coisa, né?
Quanto tempo a senhora mora aqui?
Eu moro aqui só há 5 anos, mas a casa deve ter bem mais de 50. Pelas grossuras das paredes.
Pé direito, alto.
É. Essas paredes aqui devem ter uns 40 centímetros de grossura. Espessura, né?
A senhora tem aqui nessa casa algum lugar especial para guardar livros e discos?
Nessa casa eu reservei aquele móvel para guardar discos. E livros, tem uma estante, um escritório em cima, onde eu tenho os livros.
E no novo apartamento?
Lá eu já tenho tudo isso embutido.
Para ganhar espaço?
Ah, sim. É.
Embutido nas salas? Ou
nos quartos? Na sala não tem nada embutido. Só no corredor tem armário embutido. Onde a gente vai pôr telefone, vai quando fizer a distribuição, né? Estamos na fila ainda. No quarto temos os armários embutidos, aí então estamos providenciando separação para discos, para tudo dentro dos armários.
E aqui na casa, seu marido tem um localzinho para trabalhar?
Não, ele prefere trabalhar no próprio escritório onde ele exerce a função dele. Porque ali ele tem todos os livros necessários, tem tudo à mão. Então, acha mais fácil ele descer à noite, trabalhar lá, do que trazer as coisas para fazer em casa. Então ele já adianta o expediente dele lá mesmo no escritório, porque às vezes ele tem que dar uma informação técnica e precisa aqueles livros técnicos e que ele já tem na sala dele, porque aproveita as horas vagas, ele está sempre estudando. Então ele já deixa tudo ali. E à noite ele desce, ele vai dar então esses despachos e informações e com isso ele aproveita os livros que estão ali também, né, para uma consulta e tal. Então, o lugar mesmo dele, melhor que ele acha, é no escritório onde ele trabalha.
E no apartamento novo, como é que vai ser?
Ah, vai continuar do mesmo jeito. Ele vai continuar vindo aqui do mesmo jeito, que ninguém tira isso dele. Foi toda a vida assim.
E a senhora, tem um cantinho especial que a senhora mais gosta? Ou para ficar sozinha, para fazer um trabalhinho?
Eu gosto muito desta sala. Gosto dessa sala aqui, eu tenho luz ali, entrando à esquerda, centro, para fazer um trabalho, rematar uma costura, um bordado, né? E aqui mesmo eu estou vendo tudo que se passa, eu posso controlar a cozinha, de modo que eu prefiro sempre aqui. Ou então a minha salinha escondidinha lá com as minhas pinturas.
Então, só para relembrar, quais são os cômodos do andar térreo, desse andar?
Temos aqui, eu tenho o hall, esta sala, sala de jantar, copa, cozinha, banheiro, uma salinha ali, um corredor onde já está a geladeira, E depois, o lugar da escada que desce pro porão.
Falando em escada, a senhora tem algum estilo de preferência?
De escada?
É.
Ai, eu prefiro não ter escada. Eu acho muito cansativo, viu? Eu já tenho, aqui nesta casa, temos 3 escadas. Então não tenho preferência por escada, não.
E por tipo de cama? Qual estilo que a senhora prefere?
Eu prefiro esse estilo que nós compramos agora. Acho muito bonito. Claro, com dourado e tipo palhinha na guarda. Eu acho muito bonito. Está muito do meu gosto agora.
E quanto às cortinas? A senhora não nos falou nada.
Ah, de fato, não. Eu estou meio rouca. Eu aqui não pus cortinas nesta casa, porque se eu fosse pôr cortinas em todas as janelas que tem aqui, eu ia gastar uma fortuna que eu não posso. Então eu não coloquei cortina em lugar nenhum nesta casa, mas gosto muito de cortina. No meu apartamento eu fiz cortina de crochê, para a sala de estar, aliás, uma cortina muito grande, uma tela onde eu coloquei flores de crochê, ramos de grama, de plantinhas verdes, assim, na própria cortina. E no meu quarto fiz um estilo combinando com a mobília, foi uma cortina com bandô, e dois xales, né? E a cortina em si, transparente, branca. E no quarto da menina, ela escolheu a cortina dela. Curtinha, muito leve, transparente também, com bandô, combinando com a coberta da cama, com a cor dos móveis. E no quarto de hóspede, eu fiz uma cortina igual, combinando também com os móveis. Aliás, lá só tive essas 4 cortinas.
Dá um outro acabamento.
Ah, sim, fica refina, né? Porque uma casa sem cortinas é uma casa fria, né? Parece que a pessoa não se lembrou que existiam as janelas para serem também guarnecidas, né? Mas aqui não foi por falta de lembrança mesmo, foi por falta de meios de colocar cortina em tudo isso, porque não podia pôr só na metade, né? Ou põe em tudo ou não põe em nada, né?
É que aqui é mais
depois
rústico,
a casa é muito,
né,
escura também, né? Eu achei que também isso ia prejudicar muito. A casa em si é escura. Agora, nesse momento aqui, se quiser ler, se quiser escrever, a gente tem que acender uma lâmpada, porque senão a gente prejudica a vista, tá? A sala de jantar, na hora do almoço, já tem que acender as lâmpadas para dar um almoço. Cada vez que vem uma pessoa almoçar, aí a gente almoça com luz acesa. Porque o terraço já escurece, depois as árvores na volta escurecem mais ainda, né?
E no seu quarto, quais são os principais objetos do tocador?
O que não pode faltar? Pente, escova, né? Em primeiro lugar. Depois as águas de colônia, o perfume Rouge, o batom, né? Que a gente depois de uma certa idade tem que retocar muito, né? Embora hoje não esteja nada retocado. Mas a gente precisa avivar um pouco para poder competir com a juventude, né? Embora não haja competição nenhuma, né?
Ah, sim. Será.
Apenas ilusão. Mas a gente precisa melhorar para os outros. Os outros não têm obrigação de aguentar uma fachada tão desguarnecida, né?
Imagina. E dia que a senhora dá um jantar, quais seriam os objetos que comporiam a sua mesa?
Eu costumo dar jantar sempre sem grande luxo, viu? Eu dou sempre, em primeiro lugar, uma maionese, ou enfim, uma salada, frios. Geralmente, hoje em dia, as pessoas não gostam mais de sopa, né? A sopa engorda, e geralmente não ofereço, então, sopa. E eu coloco na mesa. Então, o prato, os cálices, os copos necessários para um vinho ou, quem sabe, uma cerveja, e água, o talher completo, os guardanapos. E no centro da mesa sempre eu gosto de ter um vaso baixo com flores. Que eu acho que é essencial numa mesa, né?
Parece que
dá outra graça, dá outra vontade da gente comer, né? E os pratos geralmente vêm de um em um, e assim a pessoa o que quer se serve, quando não quer, recusa. E a mesa, a pessoa está sempre servindo a mesa. Talvez seja francesa, né? Sei lá.
E no toilette, que elementos o compõem?
No toilette tem o armário. Eu não gosto dos armários de parede, que acho muito pequenos, muito, onde a gente não pode ter quase nada. E como não tem armário embutido, né, aqui em casa, eu tenho então um armário de aço, onde tem toalhas, a gente pode ter todos os artigos ali, algodão, água de colônia, enfim, tudo como a talco, desodorante, tudo que a pessoa precisa, sabonete, tudo mais, que uma pessoa que chegue encontre ali uma coisa que possa usar que não esteja sendo usado já pela família. Né? Toalha separada para os hóspedes e tudo mais. Volta que tá o que eu tenho no meu banheiro. Uma banheira que não é usada, que a gente só toma mesmo banho de chuveiro, né?
E o apartamento novo tem banheira?
Não, não tem. O apartamento novo não tem banheira.
É uma pena, né? Às vezes é gostoso aqui.
É gostoso mesmo, faz falta. Eu sempre achei que faz falta. Mas como aqui eu me acostumei de tal forma, porque não funciona o aquecedor a gás, então eu fui indo e me acostumei sem a banheira, só com o chuveiro. É, tem o bidê, tem uma necessidade assim, de um banho de assento, tudo, lavar, uma necessidade de lavar seu pescoço e tal, quando chega muito cansado, suado, né? Olha que tem. Dá pra gente se arrumar bem, né?
Tá bem completo.
É.
Eu tô vendo ali um objeto lindo ali no meio.
Só que aquele objeto não é meu, não.
Não é?
Essa casa aqui, como eu falei, está desguarnecida, né? Aquilo ali é da minha filha, que está de mudança para Piracicaba. Ela trabalha na Caterpillar, é professora de português e inglês. E agora ela foi transferida para organizar o curso de línguas lá em Piracicaba. E como ela vendeu o apartamento dela, ela trouxe coisas, objetos dela e móveis, deixou tudo aqui em casa. Então aqui em casa está uma mistura de coisas minhas, coisas dela. Aquilo ali é um lampião antigo, né? Que ela enfeitou com flores, né?
E que material que é?
Olha, sabe que eu nunca tive curiosidade de examinar, ou aliás, não tive tempo. Eu estou sem empregada já há vários meses. E com essa correria desta casa imensa aqui, não dá tempo nem de se ver o que a gente tem que fazer. E agora ainda estou correndo atrás de enxoval do neném dela, que está para vir, e que ela não teve tempo também de providenciar. Nossa vida é corrida, né?
Como você está sentindo na limpeza dessa casa enorme?
Ali eu tenho uma pessoa que vem fazer limpeza duas vezes por semana. E eu conservo a limpeza. Um dia faço a limpeza na parte de cima, outro dia na parte aqui de baixo, outro dia no último andar. Mas, e assim eu vou me virando.
Faz com objetos eletrodomésticos?
Olha, agora não estou nem sequer usando os eletrodomésticos que já levei embora. Então é com vassoura mesmo. Vassoura, pano de pó. Porque tudo está no apartamento, né? Que lá é mais difícil da gente, porque eu faço limpeza lá também, né? Embora tenha uma pessoa que vai vir lá uma vez por semana fazer uma limpeza, eu também passo por lá e passo aspirador, passo uma enceradeira e tudo. De modo que levei para lá, foi conservando mais lá que é novo, né? E o daqui, que já é mais velho, vai ficando mais à vontade, né?
Atualmente, os moradores dessa casa aqui, só a senhora e o seu marido?
Só nós dois.
E no começo, quando vocês vieram para cá?
Ah, quando viemos para cá, estava com esta segunda, era solteira, estava fazendo um curso de línguas na PUC. E veio, prestou exame, passou, então viemos para cá. Talvez mais por causa disso também, porque meu marido tinha sido nomeado diretor de uma divisão. Ela passou aqui para PUC, então viemos todos para cá. Estávamos aqui, eu, ela, a outra pequena, uns quatro. E a outra que veio do interior constantemente, né? Então a casa estava sempre cheia, sempre movimentada, né? Mas agora é que estamos só nós dois, principalmente nessas férias, né? Talvez agora, depois das férias, a gente sempre recebe uma ou outra, né? Ainda mais que a outra agora vai também para o interior, geralmente estará por aqui. E as compras sempre vem fazer aqui em São Paulo, né?
Ainda é o grande centro.
Ah, tem que ser, né? Porque no interior tudo é muito explorado, né? Muito. Exploração é uma coisa horrível.
Só para finalizar, gostaríamos que a senhora desse umas dicas sobre a casa ideal, na sua opinião.
Olha, na minha opinião, uma casa ideal seria mesmo uma casa e não um apartamento.
Ah, é?
Ah, sim. Uma casa com jardim acima do nível da rua, tendo embaixo garagem, um salão, lavanderia, que desse comunicação com a casa por dentro. E três quartos eu acho ideal, como se chama isso, uma sala bem ampla. Agora, os quartos não precisam ser muito grandes, não. Contanto que sejam bem arejados, bem iluminados, uma cozinha boa, ampla também, copa e um quintalzinho agradável também, onde se possa ter umas plantinhas, umas flores, né? Um jardim bem tratadinho na frente. Essa é a minha casa ideal.
Tá ótimo,
terraço.
Vários terraços?
É, não, só chega, né? Onde a gente possa tomar a fresca, né? Principalmente no interior, que é lugar quente, né? Onde nós temos o nosso terreno, que se Deus quiser a gente vai construir ainda, né? Eu tenho essa ideia da casa ideal.
Aqui fica o nosso agradecimento.
Ah, muito.